no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começou ontem e vai até o dia 7 de setembro o plebiscito popular que pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? O plebiscito é uma consulta na qual a população vota pela aprovação ou não de um tema. O objetivo é dialogar com a população sobre um determinado assunto e coletar votos. O plebiscito popular permite que os poderes públicos, pressionados pelo voto de milhões de brasileiros, aprovem leis para seguir a vontade da maioria do povo. E a constituinte, que o plebiscito quer saber se você, ouvinte, é a favor, nada mais é do que a realização de uma assembleia de deputados eleitos pelo povo para modificar a economia e a política do país. E você, ouvinte, deve estar se perguntando: por que uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Bem, porque o nosso sistema político não representa a maioria da população. Veja a composição do nosso Congresso Nacional. Deputados e senadores fazem parte da minoria. E por isso fica claro que esse Congresso não nos representa. Não resolverá os problemas que o povo brasileiro apontou nas manifestações de junho do ano passado, de 2013. O plebiscito popular luta por uma Assembleia Constituinte eleita exclusivamente para tratar da reforma e com poder soberano para mudar o sistema político brasileiro. Só assim alcançaremos a resolução de tantos outros problemas que afligem o nosso povo. O plebiscito constituinte tem 350 organizações participando nacionalmente e mais de 1000 comitês populares espalhados por todo o país. Procure um comitê perto de você, ouvinte, em escolas, igrejas, sindicatos, associações de bairro, universidades, comunidades rurais e grupos culturais. A meta é conseguir mais de 10 milhões de votos por todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.plebiscitoconstituinte.org.br ou a página do Facebook, www.facebook.com/plebiscitoconstituinte. Muito bem, participam do programa de hoje dois importantes convidados: a Maria Lúcia Meirelles Reis, fundadora e diretora do Centro de Voluntariado de São Paulo e do Faça Parte Instituto Brasil Voluntário, além de fundadora do movimento Todos pela Educação. Ela atua em diversos projetos e organizações sociais desde 1980. Bastante tempo, hein, Maria Luísa?
Bastante tempo.
Muito prazer em recebê-la aqui.
Obrigada pelo convite. Um prazer participar aqui do seu programa, Joel.
Outro convidado é o professor Mauro de Mesquita Espínola, presidente da diretoria executiva da Fundação Vanzolini. Ele é graduado em engenharia de eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e coordenador do curso do MBA executivo da Escola Politécnica da USP, em parceria com a Fundação Vanzolini. Ele também participa da Fundação Porta Aberta, que apoia tratamento de pessoas viciadas em drogas. Boa tarde, professor. Muito prazer pela sua presença.
Obrigado, Joel. Boa tarde, Maria Lúcia. Boa tarde, Reinaldo, todos presentes. É uma satisfação estar aqui e discutir com os colegas sobre questões que interessam a nossa sociedade, são questões do terceiro setor.
Novamente ao vivo. Boa tarde, Reinaldo Canto.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes. Só registrando que ontem eu assinei o pedido da constituinte exclusiva na estação Vila Madalena do metrô.
Isso elimina a pergunta, já sei que você concorda. E você concorda?
Olha, eu acho que, sem dúvida, a gente precisa de uma reforma na economia e na política. Não sei ainda se o melhor caminho é constituinte, se isso teria um efeito de resolver, a trocar a legislação e a resolver os nossos problemas. Às vezes eu penso que não é por falta de leis, é por não levar as leis a sério e não cumprir as leis. Mas pode ser um caminho.
Professor Mauro, a Maria Lúcia ainda tem dúvidas. A sua opinião?
A minha opinião é favorável. Na verdade, eu acho que nós temos que criar condições para que haja um processo de decisões em que, periodicamente, a gente seja chamado para tomar algumas decisões claras, objetivas e importantes. Vai ser muito ruim se a gente fizer uma constituinte, aliás, um plebiscito, com questões muito complicadas, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando teve o plebiscito das armas, ele foi feito com uma pergunta ao contrário, e muitas pessoas se confundiram, né? O não significava que era não proibir. E, na verdade, eu acho que o melhor teria sido, você acha que você é favorável ou não às pessoas poderem ter armas disponíveis? Então, às vezes a gente tem que simplificar as questões para que elas se tornem mais objetivas. E em vez de um único plebiscito, Joel, talvez a gente pudesse pensar em ter um plebiscito, de fazer agora uma constituinte, e depois a gente começar um processo que, paulatinamente, a população fosse chamada para decidir sobre pontos importantes. Acho que é um progresso que nós temos que buscar.
E aí, ouvinte, participe, diga o que você pensa ou faça perguntas pela nossa página do Facebook, facebook.com/observatório3setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse
trianon.com.br. Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, a reportagem de Edgar Júnior sobre um assunto muito importante.
Até 1 milhão e 300 mil pessoas precisam de assistência alimentar em áreas mais afetadas pelo surto de ebola na África Ocidental. A afirmação é do Programa Mundial de Alimentos, PMA. A agência diz que populações em áreas que foram postas em quarentena por governos para deter a disseminação do vírus estavam em risco de severa escassez de alimentos. A causa seria a interrupção de mercados e atividades agrícolas e o aumento do preço dos produtos. O PMA afirma que vai precisar de 70 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 158 milhões de reais, para fornecer assistência alimentar à população afetada. A porta-voz da agência na África Ocidental, Fabienne Pompei, disse que a organização está fornecendo ajuda a mais de 100 mil pessoas, incluindo principalmente os que estão em quarentena em centros de saúde e suas famílias. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o número de mortes causadas pelo surto de ebola na Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria é de 1.229. Em entrevista na sede das Nações Unidas em Nova York, o coordenador do Sistema da ONU para o Ebola, David Navarro, falou sobre a situação nos países afetados.
Ebola virus disease has been spreading in four countries.
O especialista afirmou que a doença está se espalhando em 4 países da África Ocidental nos últimos meses e que em 3 deles o surto é severo. Ele disse que talvez o primeiro país afetado tenha sido a Guiné, mas que a ONU está olhando agora particularmente para a Libéria e Serra Leoa, onde a infecção parece estar aumentando. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, paciente contaminado pelo ebola foge da quarentena na Libéria. Falta de estrutura e desespero da população causa situações dramáticas. O paciente fugiu e foi para um mercado em busca de alimento. A situação está grave nesse país da África. Maria Lúcia, você teme que ela chegue aqui ao Brasil?
Eu acho que sempre existe a possibilidade que chegue ao Brasil. Com tantas viagens, tudo, espero que antes disso descubram algum jeito de curar. Às vezes a gente tem notícias bem positivas que já estão conseguindo curar alguns pacientes. Tomara que curem todos antes que chegue aqui, né?
É, de qualquer forma, a gente sabe que as nossas relações comerciais são muito pequenas com esses quatro países, né, professor Mauro? Mas, de qualquer forma, sempre dá uma preocupação a mais.
É, o que acontece com essas epidemias é que elas têm, muitas vezes não se tem as melhores maneiras de controlá-la. Me parece que a ONU está trabalhando de maneira bastante séria nessa questão, e a chance que nós temos de que seja uma proliferação muito grande, provavelmente não vai ocorrer como já ocorreu em epidemias anteriores. De qualquer maneira, eu acho que é interessante um episódio como esse para ver a necessidade de uma maior solidariedade internacional. Nós temos países que absolutamente vivem numa exclusão absurda, não tem estrutura para nada, não tem informação para nada. E um momento como esse mostra que é de interesse de todos que a gente tivesse uma humanidade, de uma forma geral, vivendo melhor. E não uma exclusão absurda como a que nós temos hoje, principalmente de países da África. Quem sabe a gente aprenda um pouquinho com essa questão. E claro, se a gente tiver também que enfrentar a chegada aqui, que a gente esteja preparado. Mas me parece que a maior questão é como nós vamos poder, mais à frente, pensar em reduzir esses problemas no mundo inteiro. De maneira que todos tenham condição de enfrentar problemas como esse.
Mas o que não está acontecendo agora, né?
Verdade. Ontem eu li que inclusive a capital da Libéria, que tem 1.000.000 habitantes, tem 6 ambulâncias.
É uma coisa
absurda. Então imagina vir uma situação como essa de uma tragédia mundial, de uma epidemia como a do Ebola, né? A possibilidade de proliferação.
E uma coisa que eu penso é o seguinte, a gente se sente responsável por tudo o que acontece nas fronteiras do Brasil. Então, o que aconteceu nas fronteiras do Brasil é a responsabilidade de todos nós. Da fronteira para lá não é, mas a gente deveria se sentir responsável pelo mundo. Por que que a limitação geográfica da fronteira do Brasil limita as minhas preocupações ou a minha ação? Não deveria ser assim, afinal de contas, todos estamos no mesmo mundo.
É verdade, essa visão coletiva nós não temos ainda. E esse paciente contaminado que fugiu do hospital estava em quarentena lá na Libéria. Ele fugiu atrás de alimento. São duas coisas que contemplo o comentário de vocês. O isolamento por causa da doença e ainda a fome, né, que cerca esses quatro países.
É, se a gente for analisar os mapas que temos do mundo, é uma coisa que eu comento muito com meus alunos. Os mapas são todos iguais. Se a gente pegar, por exemplo, um mapa que fala do analfabetismo, ele vai mostrar um grande isolamento de uma região do mundo. O mapa da miséria, mapa das doenças, mapa da economia, são todos iguais. O que mostra que nós temos que realmente integrar mais as nossas ações da economia, da educação, da saúde, para buscar um mundo melhor, até para depois a gente não achar que está sofrendo alguma ameaça por essa miséria, essa pobreza, esses vírus estarem chegando perto da gente.
Esse assunto, dá para mim entrar numa conversa com você, Maria Lúcia, a respeito do voluntariado. Se nós, do ponto de vista de mundo, né, tivéssemos um pouco mais de solidariedade, haveria muitos voluntários preocupados em ajudar esses países em relação à fome e até mesmo o controle da doença.
Sem dúvida. Eu acho que se tivesse no DNA das pessoas a ideia de que, além de ser um bom profissional, um bom pai de família e pagar os impostos, eu preciso fazer algo para a comunidade onde eu vivo, algo para o entorno, algo que não seja diretamente voltado à minha família, mas que tivesse esse olhar para o outro, eu acho que, sem dúvida, mais pessoas se engajariam e conseguiriam uma solução conjunta, porque todo mundo pensando junto, a solução pode chegar muito melhor. E eu acho que você pegou num ponto muito interessante, que essa desigualdade de saúde, de alimentação, é uma coisa que não dá para você conviver. A gente deve parar e pensar, puxa, mas como eu vivo num mundo que alguém foge de um hospital porque não tem comida e precisa buscar, ou foge da quarentena para procurar alimento, que é o básico do básico. Então, isso deveria ser uma coisa que ninguém aceitasse, né?
Em relação ao nosso país, há muito tempo você já dirige o Centro do Voluntariado.
Desde 97.
muitas dificuldades. Como é o espírito do brasileiro? Nós temos informações dúbias aqui. A gente acha que o brasileiro, da informação lá do Sérgio Buarque de Holanda, que o brasileiro era cordial. E depois o brasileiro, recebemos uma última pesquisa, que ele não é solidário, porque ele não contribui pela filantropia. Ele desconfia das entidades do terceiro setor. Enfim, o brasileiro é um bom voluntário?
Eu acho que o brasileiro é um bom voluntário. Você pegou um ponto interessante, que acreditar nas instituições é uma coisa que as instituições e os políticos estão muito desacreditados. Agora, o brasileiro, em situações de emergência, é um voluntário maravilhoso. Campanhas, os voluntários sempre se mobilizam pelas campanhas para resolver os problemas de algum lugar do Brasil. O triste é que 3 anos depois você vê os alimentos que foram comprados estão mofando não sei aonde, os outros foram desviados. Então, isso faz com que as pessoas fiquem muito desacreditadas das instituições. Agora, a gente tem visto no Centro de Voluntariado de São Paulo, a gente fez uma pesquisa, inclusive não só de São Paulo, o Brasil inteiro, que mostra que as pessoas, são voluntárias por mais de 5 anos. Então, isso mostra que é uma atividade que se incorpora na vida das pessoas. As pessoas são voluntárias, em geral, 3 ou 4 horas por semana, numa mesma organização, durante mais de 5 anos, e sempre buscando, não o reconhecimento financeiro, mas o reconhecimento social, pessoal, aquele prazer de saber que você está mudando a vida de alguém. Quanto mais gente fizer isso, melhor.
Professor Mauro, essa é a realidade que o senhor encontrou na criação da Fundação Porta Aberta?
Então, Joel, nós estamos agora com esse trabalho que a gente está iniciando. A Fundação Porta Aberta está voltada para a reinserção social de dependentes químicos e buscar dar uma contribuição para o setor de saúde, para o setor que está voltado para esse atendimento, para poder fazer com que uma pessoa tenha uma capacitação e tudo mais. Dentro dessa discussão sobre voluntariado, a gente observa o seguinte, que o maior desafio é exatamente criar instituições com a credibilidade capaz de, por um lado, trazer as pessoas que queiram realmente fazer alguma coisa. Por exemplo, lá na Fundação Porta Aberta, a gente reuniu um grande grupo de pessoas muito rapidamente, porque captaram a ideia rapidamente, gostaram da ideia. Mas isso só vai se manter, a gente tem consciência disso, se a instituição realmente realizar um trabalho de bastante credibilidade e, acima de tudo, não for dominada por espertalhões, o que já ocorreu em várias instituições. Talvez a Maria Lúcia conhecesse melhor do que eu, mas agora está na estampa dos jornais hoje que uma das instituições de maior credibilidade no mundo, que é a Cruz Azul, aqui no Brasil caiu na mão daquilo que a gente pode chamar de picaretas.
A Cruz Vermelha,
me perdoe.
Tem outra, chama Cruz Azul.
Cruz Azul, por favor, está ainda imaculada, né? como se diz. Ou seja, uma instituição que no mundo inteiro realiza trabalhos fantásticos, ela é considerada até necessária hoje no mundo, tem a credibilidade da população, dos governos e tudo mais. Aqui no Brasil foi criada por um decreto federal, caiu na mão de pessoas que até pela sua ficha corrida a gente percebe que não são pessoas com credibilidade. Então nós temos que esse desafio, Joel, na minha opinião.
Sim, nós já temos um marco regulatório.
Temos.
Que deve separar o joio do trigo. Esse marco regulatório agora, que foi uma luta das fundações e entidades de interesse social que realizam boas práticas, né, no setor. E esse marco regulatório deve realmente conseguir consolidar a imagem de quem faz um bom trabalho, seja na área educacional, seja na área da saúde.
Sem dúvida, porque o marco exige uma transparência que, em geral, as que não são bem intencionadas não querem essa transparência de maneira alguma. Então, eu acho que na hora que tiver transparência na atividade do terceiro setor, vai readquirir a credibilidade.
No caso da Fundação Porta Aberta, a gente tomou a decisão de criá-la como uma fundação. Então, ela é uma fundação que tem o acompanhamento do Ministério Público, inclusive tivemos muita contribuição do curador de fundações, colocando para a gente várias exigências necessárias para as fundações. Por quê? Porque nós sabemos que estamos ali agora e daqui a pouco não estaremos mais. E se a gente quer criar uma instituição com credibilidade, nós temos que criar os mecanismos para que ela se mantenha sadia, né? Então esse foi o caminho que a gente adotou, Joel.
É uma grande responsabilidade, né, professor Mauro? O senhor preside a Fundação Vanzolini, que tem uma credibilidade incrível, né? Olha, já começou a participação dos nossos ouvintes. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes, já com a participação do ouvinte do Observatório do Terceiro Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Sintonia. Trianon AM 740.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje recebendo a Maria Lúcia Meirelles Reis, fundadora e diretora do Centro de Voluntariado de São Paulo, e do professor Mauro de Mesquita Espinola, presidente da diretoria executiva da Fundação Vanzolini e da Fundação Porta Aberta, que apoia viciados, tratamento de viciados em drogas. Muito bem, vamos agora respondendo rapidamente a uma ouvinte que ligou, Aline, lá do Bom Retiro. E, em vez de caminhar essa pergunta para os nossos convidados, eu mesmo vou responder, viu, Aline? Aline do Bom Retiro, gostaria de entender melhor sobre o plebiscito da Constituinte. Onde posso buscar maiores informações? O Observatório do Terceiro Setor, Aline, é uma das dos institutos que apoiam essa consulta popular. Então, se você entrar nesse endereço www.observatoriotrecetor.com.br, você terá todas as informações que você precisar e aí, mais ainda, os locais onde você poderá fazer votar, ok? Então você entra no www.observatoriotrecetor.com.br, ali você vai ter as informações que você precisa, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Agora sim, vamos com a nossa coluna de sustentabilidade.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, o homem vem aí. O homem vem aí.
Com o jornalista Reinaldo Cândido.
É, Joel e ouvintes, cada vez mais cedo e mais rápido. Essa conclusão do estudo que todos os anos a ONG Footprint Network, em parceria com o WWF, realiza para aferir o quanto nós estamos esgotando os recursos do planeta. A equação é simples. Esse estudo, em todos os anos, analisa a utilização dos recursos disponíveis e subtrai do quanto o planeta consegue repor e em quanto tempo. Dessa maneira, desde o dia 19 de agosto, a população mundial viverá até o fim do ano com recursos além do que deveria, pois esgotou em 8 meses o que a Terra pode produzir sem comprometer a renovação. E esse dia fatídico acontece cada dia, cada vez mais cedo. Ou seja, a humanidade esgota o orçamento ecológico de maneira cada vez mais rápida. Em 93, para a gente ter uma ideia, esse dia de esgotamento aconteceu em 21 de outubro. Já em 2003, no dia 22 de setembro. E no ano passado, em 20 de agosto. A humanidade está em situação de dívida ecológica desde os anos 70, de acordo com a ONG WWF. Hoje, 86% da população mundial vive em países que exigem mais da natureza do que seus próprios ecossistemas podem renovar. De acordo com a Global Footprint Network, seria necessário um planeta e meio para produzir os recursos renováveis necessários para sustentar o ritmo de consumo atual da humanidade. Apesar dos dados muito ruins, ainda há tempo para adotar medidas ousadas e construir um futuro próspero, com uso sustentável dos recursos. Mas claro que é preciso agir agora. Algumas ideias propostas são a utilização de energias renováveis, regimes alimentares menos ricos em carne, acabar com a economia linear de consumo que gera grande quantidade de resíduos e abraçar a economia circular, na qual os resíduos de alguns são os recursos de outros, além de repensar algumas situações típicas de grandes centros urbanos, como o uso de automóvel particular. Então, a situação é grave, mas temos tempo e precisamos tentar uma solução.
Tema que os nossos candidatos sequer abordaram nesses dias, né, de campanha eleitoral. O que é um absurdo, né? Hoje há um fosso entre as instituições, entre o que eles falam e a realidade. Por exemplo, você falou em recursos, nós temos um problema da água. Não se tocou nesse assunto do problema da água. O que nós vamos fazer?
Não, e aí a gente continua, quer dizer, em 2010 foi até mais forte, esperemos que isso não ocorra nessa eleição de 2014. Mas a gente já tem visto o que tem ocorrido. Quer dizer, o que está sempre na crista da onda na discussão é o casamento homossexual, casamento gay, entre pessoas do mesmo sexo, o problema do que é uma família brasileira, a questão do aborto, que são assuntos importantes, mas não podem restringir uma eleição presidencial, não é mesmo, Joel?
Qual é a sua opinião, professor?
Sobre o casamento gay ou sobre a...
Não, a ausência de temas relevantes na campanha eleitoral, que é fundamental que o ouvinte ouça a opinião dos nossos convidados, porque se cria um ambiente artificial e os assuntos realmente importantes não são abordados, por medo de os candidatos perderem voto, né? Eles têm medo de tocar no assunto.
É não tocar na ferida, né? Realmente isso ocorre, e, na minha opinião, isso tem a ver, na verdade, com a própria imaturidade cultural da sociedade. Eu tive a oportunidade, recentemente, de visitar o Japão. Eu fiquei 2 semanas viajando pelo Japão, e a gente vê que, culturalmente, algumas questões já são consolidadas lá. Então, seria muito difícil, por exemplo, um governo não atender a determinadas formas de pensar, de agir, porque aquilo é uma visão, é uma prioridade para a população. E aqui o que acontece? Na minha opinião, os políticos, que evidentemente só têm interesses em estar no poder e tudo mais, eles apenas atendem a um conjunto de demandas que a própria sociedade tem. A sociedade prioriza andar de automóvel. Então vai fazer bonito aquele que priorizar o automóvel, baixar os preços dos automóveis e tudo mais. A sociedade prioriza determinadas questões. Por exemplo, a sociedade se constrange com a questão do casamento homossexual, né? Então, o político prefere ter uma posição conservadora, em que ele diz, olha, eu sou contra o casamento homossexual. Então, o político, ele apenas atende a um conjunto de imaturidades, de apegos culturais, de costumes que a própria sociedade tem. Por isso que eu valorizo muito os próprios movimentos populares, porque, na minha opinião, só eles poderão realmente mudar a política. por decisão específica de um candidato, de uma pessoa que vai se apresentar como o salvador da pátria, etc., isso nunca vai ocorrer. O que vai ocorrer é a sociedade mudar realmente, através de novas ações, novas prioridades, novos conceitos. E isso é um trabalho para ser feito, né?
Eles surfam na mesmice e na hipocrisia.
Quebrando um pouco o que o professor Mauro colocou, foi a questão da lei da ficha limpa.
Ficha limpa.
Que contrariou os interesses de uma minoria e passou para
representar... Mesmo assim venceu.
E mesmo assim venceu.
Não. Sua opinião. Eu acho que nós temos duas questões. Uma questão é a priorização de temas importantes na eleição. Eu acho que o tema educação entrou esse ano para valer. O tema educação era esquecido. E a gente sempre diz, concordando com o professor Mauro, que enquanto não é uma demanda da sociedade, o tema não aparece. Enquanto não sentem que, para a sociedade, ele tem que prestar contas em relação a esse tema, o candidato prefere falar dos seus próprios interesses ou do que ele acha que vai sair bem na foto. Esse ano, o que a gente notou é que a educação está sendo falada por todos. Isso já é um passo à frente. Agora, sem dúvida, os demais temas, e mesmo da educação, se não for a sociedade cobrando diariamente, vão ficar esquecidos os temas principais.
Mariano, você ouvi falando de recursos para a educação, mas não de projetos significativos que, por exemplo, mudem a qualidade da escola pública.
De fato, mas se você vê, alguns candidatos no plano de governo têm projetos. Então, vai olhar que você vai achar. Mas, independente disso, a outra questão é a questão da sustentabilidade. Enquanto o Reinaldo estava falando, eu estava pensando o seguinte. Uma coisa super importante, de interesse de todo mundo, eu não sabia que existia. Eu não sabia que no dia 19 de agosto passamos a entrar no negativo do que a gente pode usar em relação à sustentabilidade. Enquanto a gente vê as mesmas notícias dadas pela mídia 200 vezes, uma coisa tão relevante não é divulgada. Então, enquanto ele falava, eu pensava, puxa, o que será que precisa acontecer para que eu não tenha que mudar de canal e ver 20 vezes a mesma coisa e possa ver algo que me interessa e que interessa para todo mundo? O que vocês acham que a gente pode fazer disso?
O que se pode fazer, nós já estamos fazendo. O Observatório Terceiro Setor é um projeto das fundações e entidades de interesse social que criou uma mídia própria para divulgar as boas práticas e opinião desse universo fundamental. Muito bem, eu vou começar com as perguntas dos ouvintes, que chegaram muitas e muitas perguntas aqui. O Rony Oliveira, de São Judas. Eu tenho amigos que foram voluntários na Copa do Mundo só para assistir os jogos. Os voluntários recebem algum benefício, além da satisfação pessoal? Essa é para você, Maria Lúcia.
Olha, essa é uma pergunta difícil, que pega bem no ponto. Os voluntários da Copa do Mundo, em todos os países existem voluntários na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. É difícil ter uma posição a favor ou contra. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, principalmente com a quantidade de dinheiro gasto aqui na Copa do Mundo. Agora, em geral, em todas as outras atividades, o voluntário é super importante e o que eles recebem não é a possibilidade de assistir um jogo de graça, porque inclusive muitos tentaram ou resolveram ser voluntários na Copa do Mundo para assistir o jogo e praticamente nenhum assistiu o jogo. Todos ficaram dando informação no aeroporto, dando informação na saída do metrô, para fora da porta. Então achar que você vai ser voluntário para sentar no melhor lugar e assistir o jogo é uma doce ilusão. Nas demais atividades, o voluntário tem o reconhecimento, a satisfação de saber que está melhorando alguma coisa na comunidade ou na vida de alguém, e deve ser uma atividade totalmente desinteressada.
Esse interesse realmente se caracteriza, né, o ato do voluntário, né? Se você quer uma vantagem na sua ação, aí já perde a característica, já não é um voluntário, né?
Às vezes se caracteriza por parte do voluntário e às vezes por parte da organização. Logo no começo do centro de voluntariado, a gente soube de uma creche que oferecia vagas gratuitas, era uma organização social. Olha, eu dou uma vaga para o seu filho, mas você tem que ser voluntária na entrada e na saída. Não é. Voluntariado é para não ter contrapartida de nada. Não existe eu dou uma vaga na creche para você cuidar e ajudar
aí, né?
Na entrada e na saída. Aí já é uma relação de troca, não é voluntariado. Então, voluntariado é para ser uma relação totalmente espontânea e voluntária, como diz o próprio nome.
O Jonas Leme, de Pirituba. Eu gostaria de saber se há uma ajuda do governo, professor Mauro, no tratamento dos dependentes químicos. No Brasil, me parece que há uma vista grossa para o consumo de drogas e álcool.
Então, a questão da dependência química é uma questão não tratada ainda de maneira amadurecida pela sociedade, antes de tudo, que trata muito na base do preconceito, de não querer ver, etc., e também pelo governo, que de certa maneira reflete isso daí. No Brasil, particularmente, nós temos também uma segunda dificuldade, que é uma espécie de luta por uma hegemonia filosófica, de qual é a melhor maneira de se tratar os dependentes químicos. Se é através, por exemplo, de um processo que a gente poderia chamar de tolerância zero, quer dizer, a pessoa tem que abandonar o seu vício, participar durante um tempo de um processo de dessensibilização, ou ela pode participar de um processo diferente, em que ela começa a trabalhar, já abandonando o vício, etc. Por que que eu digo que tem essa briguinha? Porque ela é muito mais política do que exatamente humanitária. Porque ambas as visões têm contribuições importantes. E nós poderíamos perfeitamente ter um projeto melhor na sociedade voltado para isso. Nesse ponto, eu acho que o voluntariado é muito importante. Lá na Fundação Porta Aberta, a gente está buscando reunir um grupo de pessoas que reconhece que esse problema é difícil e grave na sociedade. De maneira alguma considera que esse problema é fácil de ser resolvido, que existem soluções fáceis e tudo mais. E que a gente vai reunir todas as pessoas de interesse para poder fazer um bom trabalho. E aí entra o governo, a gente oferecer para a nossa relação com o governo uma condição, por um lado, de dar a nossa, fazer o nosso papel, uma contribuição específica, e por outro lado, pressionar os órgãos públicos, pressionar a própria sociedade para que a gente tenha melhores soluções para essa doença crônica, essa doença incurável, que é a dependência química.
Por favor, Maria. Eu queria acrescentar o que o professor está falando, que um dos grandes papéis do voluntário, da sociedade em geral, é a cobrança, é cobrar do poder público, não é substituir o poder público, mas é estar de olhos abertos para cobrar as soluções dos problemas.
Muito bem. O Sandro Siqueira, continuando nessa linha, professor Mauro, lá do Tremembé, ele gostaria de saber sobre os números na inserção dos dependentes químicos. Eu sei que a Fundação Porta Aberta é nova, eu não sei se eu tenho essa...
Esses números não são muito precisos. É certo que hoje o que alguns poderiam chamar de recuperação é muito pequena. Então, se a gente for considerar, por exemplo, uma pessoa que num certo momento se deixou dominar pela droga, A menos que você avalie que ela se recuperou logo que ela sai da clínica, opa, um se recuperou, mas se você for analisar a vida dela como um todo, ela vai ter 10, 20, 15 recaídas. Então a recuperação como um todo é um objetivo absolutamente inadequado. Criar condições para uma pessoa viver melhor, viver em condições cidadãs, é um verdadeiro objetivo. Então, às vezes, a população fica esperando muito esse número. Quantos se recuperaram?
Voltaram a ter uma vida normal.
Uma doença crônica, quantos se recuperaram da diabetes? Quantos se recuperaram de doenças crônicas incuráveis? Nenhum, porque é uma doença crônica. Então a pessoa ela tem que controlar a doença, ela tem que conviver com a doença. Isso é um objetivo importante para o governo, para a sociedade e, na minha opinião, também para as instituições como Porta Aberta.
Como é que o senhor está vendo o trabalho realizado pela Prefeitura na Cracolândia na inserção dos dependentes? O senhor acha que está dando certo?
Muito importante a contribuição da Prefeitura. E aí, mais uma vez, quero dizer que não considero que é melhor ou pior do que o projeto do governo estadual, que tem um projeto chamado Recomeço. Na prefeitura existe um projeto muito grande, audacioso, chamado De Braços Abertos. É audacioso por quê? Porque busca quebrar paradigmas já de muitos anos, muitas décadas ligadas à questão do tratamento.
O dependente químico recebe R$15, né?
O dependente químico tem moradia, trabalho, orientação e um soldo. Então ele recebe isso aí durante a semana. E isso faz com que ele possa, durante aqueles períodos de trabalho, ter um trabalho melhor. A gente está em discussão com a prefeitura sobre as dificuldades que esse projeto tem. E nós temos discutido também com o governo do estado, com o qual temos ótima relação, com respeito às dificuldades dos projetos Recomeço. Porque só agora a sociedade, o governo, está enfrentando essas questões. Então tudo é novo, né? No projeto de Braços Abertos, por exemplo, uma dificuldade é a questão das formas de trabalho que você pode oferecer para as várias pessoas. Porque as pessoas não são iguais. Então, por exemplo, você oferecer um serviço da prefeitura, como a prefeitura está fazendo, de todos vão varrer rua, por exemplo, é uma coisa que pode resolver para uma certa quantidade de pessoas, mas não resolve para um outro grupo de pessoas. Então, um desafio importante que certamente vai ser melhor se mais pessoas participarem é oferecermos mais oportunidades de trabalho. Por exemplo, na Fundação Porta Aberta, qual que é o nosso projeto? Parcerias com o setor privado. Então, a pessoa vai ter lá na Porta Aberta uma capacitação profissional, vai ter uma oficina de algumas formas diferentes, panificação, hotelaria, construção civil, e nós vamos fazer parceria com o empregador. Então, o empregador vai ser um parceiro do projeto.
A ideia é diversificar.
Diversificar, dando condições objetivas para as pessoas trabalharem. A prefeitura, evidentemente, não é contra isso. Ela apenas não conseguiu oferecer isso até agora, como é o caso do próprio governo estadual também no projeto Recomeço. Então, me parece que o projeto merece crédito, embora a própria prefeitura considere que ele precise de aperfeiçoamento.
Muito bem. O Lucas Melo, da Saúde. O Brasil tem um povo que se identifica muito com o serviço voluntário, porém fica preocupado com a qualificação do voluntário. Não seria importante ter um local para o aprendizado do voluntariado?
O Centro de Voluntariado de São Paulo, por falar, nós ficamos aqui na Paulista, bem pertinho da Rádio Trianon, no 1294. O centro oferece palestras para as pessoas que querem ser voluntárias. Nessas palestras são apresentados as possibilidades, os compromissos, as obrigações e os direitos do voluntário. Essas palestras acontecem 4 vezes por semana em horários diferentes, sábados, de manhã, de tarde, de noite, é só ligar lá para saber. Então, as pessoas são preocupadas com a capacitação do voluntário em prestar determinado serviço. Mas o slogan primeiro que teve no centro de voluntariado foi assim: tudo que você faz bem, pode fazer bem para alguém. Então, a gente sempre diz que o voluntário tem que escolher uma coisa que ele goste de fazer, faça bem e veja quem precisa disso. Então, ele sempre tem uma capacitação ou uma história de vida, um currículo que leve ele a encontrar alguma atividade bem de acordo com o que ele quer fazer. Por exemplo, para te dar o exemplo mais fácil que existe, um bom ouvinte. Um bom ouvinte não precisa ter uma capacitação, pós-graduação e nada. Se ele for um bom ouvinte e for ser voluntário para começar com pessoas em um hospital, é um super voluntário. Qualquer um de nós, se chegar no hospital, visitar um parente, encontrar a enfermeira sentadinha do lado da cama, batendo papo, o primeiro pensamento nosso é: será que essa enfermeira não tem mais o que fazer? E, no entanto, para o voluntário é a função ideal. A enfermeira, de fato, tem outras coisas para fazer, tem as tarefas dela, tem as obrigações dela e tem pouco tempo para ficar sentada batendo papo. Mas a gente sabe que ouvir o doente, conversar com o doente, ajuda muito na recuperação. E o voluntário faz isso.
Quer dizer que não faz sentido falar em profissionalizar o voluntário?
Faz sentido falar em profissionalizar, não em profissionalizar uma profissão específica. Profissionalizar o compromisso que ele assume, as obrigações que ele assume. Um voluntário que diga: eu vou brincar com as crianças dessa casa de crianças toda terça-feira à tarde. Maravilha, vai uma vez, vai duas. Na terceira vez que ele falta, quase que entramos no negativo da sustentabilidade. Porque uma vez empata, depois que começou a faltar, a frustração que aquelas crianças têm quase que leva para o negativo tudo de bom que tiveram nas primeiras vezes. Então, a profissionalização do voluntário é muito...
É responsabilizado com um
ato de... É responsabilidade e compromisso.
Mas é melhor capacitação do que profissionalização?
É melhor capacitação. Não sei as duas palavras.
Profissionalizar já não é voluntário.
Responsabilização, eu acho que é a palavra de fato mais de acordo.
Okay. O Roberto Andrade, do Jaçanã, tem uma visão mais. Ele diz o seguinte: me parece que no serviço voluntário há muitos aproveitadores. Essa visão é correta?
Olhamos. Claro, essa visão é sempre correta. No Brasil sempre tem aproveitadores, a gente é que precisa ficar de olhos abertos.
Mas talvez o muito seja questionável.
O muito é questionável. Uma vez, dando uma palestra, eu perguntei: quem aqui já foi voluntário? E uma moça levantou a mão e falou: eu fui voluntário no Natal da loja da minha tia. Eu falei: olha, que bom para sua tia, mas isso não é ser voluntário. Ser voluntário é para uma causa de interesse social ou comunitário. Para a loja da tia é outra coisa. Então, a gente precisa também saber aonde a gente vai trabalhar. E, nesse ponto, o Centro de Voluntariado de São Paulo pode ajudar as pessoas, porque a gente tem mais de 1.200 organizações sociais cadastradas e visitadas. Então, elas existem, prestam um trabalho e são regularmente visitadas. Porque o que a gente nota na área social, no terceiro setor em geral, é que quando aparece num programa de televisão uma casa de pessoas cegas que, na verdade, vão tirar limpo. Era só um picareta, um malandro com um bloquinho que ia de casa em casa pedindo doação. Na verdade, vão ver a casa não existia. Isso reflete de uma maneira negativa em toda a área social.
Na cadeia inteira.
As boas deixam de receber voluntários ou doações por conta de que foi muito divulgada uma que não era nada, era só um picareta com um bloquinho fazendo cobrança. Então, a gente tem que escolher bem onde a gente vai, porque que existe, existe. Não são muitos, são alguns, mas esses alguns poucos refletem em todo mundo.
Então, Maria Lúcia, eu acho que você trata de uma questão muito sensível na questão do voluntariado, que é isso, as pessoas ficam sempre muito chateadas de serem enganadas. E aí elas têm medo de serem enganadas. Se a gente viver, gente, o tempo todo medo de ser enganado, a gente não vive mais. Então nós temos que pensar que existem muitas pessoas, eu dificilmente concordaria com a frase de que são muitos, perto do número de voluntários autênticos que nós temos hoje, realizando muitas atividades em vários setores. O setor da saúde, por exemplo, é impressionante o número de voluntários.
O doador de sangue é o voluntário mais imprescindível e indispensável. Não existe a possibilidade de comprar sangue. Todo o sangue dos bancos de sangue é de voluntários.
Claro, ficarmos espertos, ficarmos verificando quem são as instituições, quem é que controla as instituições, é uma coisa muito importante. Mas daí achar, ah, não, é só picareta, etc., eu realmente não gosto desse sentimento.
É até perigoso, né?
É. Porque é um descrédito com algo que funciona. Se tem uma coisa que funciona, é as pessoas livremente poderem fazer algum trabalho pela sua comunidade, etc.
O trabalho
muita gente faz isso.
Faz a diferença.
Faz muita diferença. O exemplo que a gente acabou de lembrar, que é o voluntário doador de sangue, ele é totalmente voluntário e faz uma diferença incrível. E fora isso, a gente tem depoimentos de várias organizações sociais que não se veem daquele tamanho, prestando aquele atendimento, se não fosse o seu corpo de voluntários.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Maria Lúcia Meirelles Reis, fundadora e diretora do Centro de Voluntariado de São Paulo. E do professor Mauro de Mesquita Espirula, presidente da diretoria executiva da Fundação Vanzolini. E também ele é da Fundação Porta Aberta. Que apoia tratamento de pessoas viciadas em drogas. Aqui no intervalo a gente conversava e eu dizia ao professor, mas nós não falamos muito da Vanzolini, né, professor? Só volto uma próxima oportunidade para falar da certificação internacional, dos MBAs da Vanzolini e do trabalho importante que ela realiza. A gente focou hoje muito, talvez até pela presença da Maria Lúcia, no voluntariado. E esse trabalho voluntário que motivou a criação desse grupo de pessoas para o trabalho da Fundação Porta Aberta.
São coisas que talvez só a Maria Lúcia pudesse explicar, porque realmente são fenomenais. Eu e a minha esposa, a Jacira, minha esposa, é juíza de direito aqui em São Paulo, na 16ª Vara Cível. Já há alguns anos a gente já participou de alguns trabalhos no interior, onde já moramos, em outros lugares. E quando decidimos morar em São Paulo, agora há 3 anos, pensamos em desenvolver um trabalho aqui também. Com as discussões todas que tivemos em vários segmentos, a gente já tinha uma ideia que a gente gostaria de fazer algo que fosse diferente, aquilo que ninguém quisesse fazer. Porque, claro, tudo é carente, mas tem muitas pessoas trabalhando com crianças, muitas pessoas trabalhando com velhos, né, com idosos. E na questão das drogas, que é uma questão que a gente constatou logo como muito grave, também tem muitas pessoas hoje trabalhando na prevenção, e o próprio setor público faz um trabalho, claro, com muitas dificuldades, voltado para o atendimento propriamente dito.
Sabe, professor?
Então a gente, repare, só para concluir essa ideia. E, então a gente percebeu que o que faltava no ciclo do tratamento de dependentes químicos era a reinserção social. Quer dizer, aquela continuidade, aquela etapa do ciclo que é para o resto da vida. Então a gente resolveu trabalhar nisso, fomos estudar, fomos buscar pessoas de referência, como o desembargador Antônio Carlos Malheiros, como, por exemplo, o promotor de justiça Mário Sérgio Sobrinho, como também o promotor que hoje é secretário nacional de política sobre drogas, Dr. Vítor Maximiano. Enfim, várias pessoas que nos orientaram, o atual ministro da Saúde, o Dr. Arthur Chioro, eles todos passaram a nos incentivar e dizer, olha, segue por esse caminho. E para nossa surpresa, Ana Lúcia, começamos o trabalho, começamos algumas reuniões e as pessoas se entusiasmaram. Começamos a desenvolver um projeto, começamos a modelar tudo, começamos a angariar novas adesões de pessoas. É um movimento assim, muito natural, que nos deixou muito contente e que permite dizer que a Fundação vai ter um caminho aí a seguir.
Eu iria interrompê-lo porque tem uma última pergunta aqui, a última participação dos nossos ouvintes, que é a da Thaís Milani, lá do Jabaquara. Vejo várias instituições voltadas para o tratamento, diz ela, e inserções de dependentes químicos. Não seria melhor investir na prevenção?
A prevenção é maravilhosa e nós precisamos investir em prevenção. Então, o fato de a gente estar criando uma instituição que está trabalhando na reinserção social, não, de maneira alguma significa que não tenhamos interesse ou não demos importância para a questão da prevenção, que deve existir com crianças, deve existir com jovens, principalmente, e em todas as classes sociais. E, havendo oportunidade, a Fundação Porta Aberta vai dar também a sua contribuição na questão da prevenção. Só que o que acontece, Joel, é que a gente precisa ter um foco. Se a gente não tem um foco para fazer um trabalho, a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então a gente viu que o mais carente era esse trabalho voltado para reinserção social, capacitação profissional. Por isso que a gente fez essa escolha, mas eu valorizo muito os trabalhos de prevenção e de tratamento propriamente dito.
Falei que era a última, mas tem mais duas perguntas. Fecha, produção, a participação dos ouvintes, por favor. Olha, é para você, viu, Maria Lúcia? A Francine Rocha, do Jardim Peri. O serviço voluntário não é um problema do governo e as empresas? Essas ações não deveriam ser remuneradas e feitas por pessoas especializadas?
Depende das ações, Francine. O serviço voluntário, a gente diz que nunca deve substituir as obrigações do governo. O governo tem as obrigações de oferecer saúde, assistência social, de oferecer educação. Agora, sempre tem lugar para voluntário. Para te dar um exemplo, às vezes a gente tem o costume de culpar o Brasil. Ah, no Brasil o governo não faz as coisas, a sociedade civil tem que fazer. Em qualquer lugar do mundo existe voluntariado. Outro dia me contaram que na Suécia tinha um grupo de voluntários que ficava de plantão e quando tinha alguma briga familiar, ia lá, recebia, ia prestar atendimento para as pessoas, levar para uma casa de acolhida, levar para algum lugar. não, exige, não seria lógico, não é corpo de bombeiros, não seria lógico ter pessoas contratadas de braços cruzados esperando algum marido bater na mulher para querer ir lá resolver o problema. Então eram voluntários que a qualquer hora do dia ou da noite se comprometiam a ir dar apoio, pegar as pessoas, ver o que, que era possível fazer. Então o trabalho voluntário existe em qualquer lugar do mundo. E além disso, o exemplo que nós já falamos duas vezes aqui, voluntário doador de sangue. A gente sempre diz que pode-se até pensar que qualquer coisa poderia ser substituída por pessoa, qualquer atividade poderia ser substituída por uma pessoa contratada. O doador de sangue, não. O doador de sangue sempre vai ter que ser um voluntário.
E quando aparece na instituição 10 pessoas com curso superior, eu sou jornalista, advogado, médico e tal, eu faço isso. Quando a instituição precisa uma conversa simples, ou um porteiro, um atendimento na portaria, como é que se administra isso?
O Centro de Voluntariado de São Paulo tem um site muito interessante, com 1.200 organizações cadastradas, e nesse site você pode procurar onde você quer trabalhar. Por CEP, então você põe o CEP ou perto da sua casa ou perto do seu emprego para saber que região você quer. Por tipo de atendimento, por público atendido e por ação que você quer praticar. Então aí já limita, já direciona muito as pessoas para o que elas precisem. Sempre ter oportunidade de, tanto de quem quer ouvir a criança, quem quer brincar com a criança, quanto o advogado que quer dar orientação dos registros e da parte jurídica da organização. E, além disso, nas palestras que o Centro de Voluntariado oferece, eu queria até divulgar o telefone, elas podem ser marcadas pelo telefone 3284-7171, aqui em São Paulo. Nas palestras, as pessoas trocam ideias, veem as oportunidades, as possibilidades que se batam com o que ela quer fazer.
Muito bem, finalizando agora, sim, a participação do ouvinte, o Reinaldo Lopes, da Barra Funda. Gostaria de saber se o uso das drogas e do álcool não afeta o indivíduo. Por exemplo, mãos trêmulas. Como iriam ser inseridos no mercado se a pessoa está nesse processo?
Com muitas dificuldades. Então, realmente as drogas, o álcool e todas as demais, trazem sequelas, às vezes, muito graves para as pessoas. Então, mais um motivo para nós termos um processo bastante específico de preparação e de busca de oportunidades para essas pessoas. Não é aquela pessoa, não só por razões físicas, mas também por razões psíquicas, que tem algumas dificuldades para essa inserção. Então, esse é um desafio importante que a gente está se colocando para desenvolver. Eu queria aproveitar, Joel, para também fazer a divulgação do nosso site. É fundaçãoportaaberta.org.br. E tem também um e-mail, contato@fundaçãoportaaberta.org.br, e a gente está à disposição para continuar discutindo isso aí.
Ô, Maria Lúcia, quais as principais dificuldades que o Centro de Voluntariado enfrenta?
A principal dificuldade é achar a pessoa certa para a vaga certa ou a vaga certa para a pessoa certa. Eu acho que esse é o grande nó da pessoa, porque a gente sabe que quando a pessoa encontra algo que tem a ver, que é o que ela está procurando, esse voluntariado dura. E eu queria também divulgar o site do Centro de Voluntariado, que é www.voluntariado.org.br.
Fechando o nosso programa, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Convidados.
Obrigado pelo convite.
O que é ser voluntário, Maria
Lúcia? A gente diz que voluntário é aquela pessoa que, por motivação pessoal, se dedica a causas de interesse social e comunitário de maneira espontânea e não remunerada. A gente sempre enfatiza que é uma decisão pessoal, tem que vir de dentro e que tem que ser espontânea a escolha onde ele quer trabalhar.
Essa foi a sua motivação, professor?
Ah, sem dúvida. A gente perceber que pode se realizar de maneira livre, de maneira espontânea, de maneira a poder fazer algo que apenas vai ter como retorno, às vezes, o sorriso de uma pessoa. Imagine uma pessoa poder ter a oportunidade de trabalhar, mesmo depois de ter passado por todas as dificuldades que passou na sua vida, com drogas, com problemas familiares. Só um sorrisozinho que isso pode trazer motiva toda essa gente. Obrigado, viu, Joel?
Muito bem. Meus agradecimentos ao Rony de Oliveira, aos ouvintes que participaram do programa, ao Jonas Leme, ao Sandro Siqueira, ao Lucas Melo, ao Roberto Andrade, a Thaís Milani, a Francine Rocha e a Renata Lopes. Meus agradecimentos especiais a Maria Lúcia Meirelles Reis, fundadora e diretora do Centro do Voluntariado de São Paulo, e ao professor Mauro de Mesquita Espinola, presidente da Fundação Vasolini e da Fundação Porta Aberta. A você, Reinaldo Canto.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes.
Gostou do programa de hoje?
Muito bom, muito gostoso.
Muito bem. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Diego Scala, Maria Fernanda e a chefia da redação de Marisa Marega. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise da terça-feira às 2 horas da manhã. Também estamos no Facebook. Acesse, curte e comente os programas na nossa página, facebook.com/observatório3setor. Se quiser ouvir novamente este programa, dentro de instantes, ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Atenção! Se você é da área da saúde e faz parte de alguma organização social, entidade científica, hospital ou repartição pública, fique atento. Nos dias 24 e 25 de setembro, acontecerá o Congresso Todos Juntos Contra o Câncer. Vamos juntos discutir sobre o fortalecimento e propor soluções para a rede oncológica no Brasil. Para mais informações, todosjuntoscontraocâncer.com.br.
Em razão do início do horário eleitoral obrigatório, o Observatório do Terceiro Setor vai começar em novo horário, às 14h50. Não esqueça, todas as terças e quintas-feiras, Observatório do Terceiro Setor em novo horário, às 14h50. Espero vocês aqui, na Rádio Trianon, 740 AM.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Música.